E oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, que o assunto de hoje são outras línguas. Bom, desde que a humanidade se entende como humanidade de um ser falante, a gente tem uma variedade linguística. Então a gente se organizou a partir de diferentes línguas. A partir de diferentes fonéticas, a partir de diferentes lógicas de comunicação. Isso é muito importante para a gente pensando num mundo globalizado, que leva as diferenças e as semelhanças às últimas consequências, porque estamos sempre aí em contato com isso que, em tese, é diferente, pero non mucho, que é esse outro. Esse outro que fala de uma outra língua, esse outro que fala algo que eu presumo que seja um dos meus, afinal, tu também és humano, mas que fala a partir de um ponto completamente outro, incompreensível até então. E um movimento bastante expressivo no nosso período é justamente buscar acesso a outros tipos de línguas, né? Buscar acesso a outras maneiras aí de se comunicar com o mundo, pensando que as limitações geográficas estão menores, né? Já inventamos o avião, já inventamos aí o Skype, o WhatsApp, as comunicações aumentaram. Aprender novas línguas é algo que está marcado, é quase carta dada. Principalmente se a gente pensar no senso comum cultural do trabalho, né, do emprego mais formal, que é quantas línguas você fala, né? Você precisa aprender uma língua para se colocar no mercado de trabalho. Bom, eu queria falar com vocês um pouco sobre essa questão, né? Que é a questão de justamente o que essa aprendizagem de outras línguas provoca, produz no sujeito, né? Um de seus efeitos. E para poder entender isso, um ponto central é voltar ao bom e velho Freud, que ele já no ali em um terço do seu ensino ele já percebe que a pessoa não sofre pela coisa, ela sofre pela representação da coisa, ela sofre aí pela justamente uma fixação narrativa. É, então, por um mesmo modo de contar a coisa, ela entra em disco, que é justamente ela se fixa nas palavras, ela não amplia daí. E a ampliação das palavras é justamente uma das soluções para angústia humana. Bom, e o que que faz um cuidador, né, com um bebê, com bife de olhos ali muito desejado, se não lhe emprestar palavras, lhe emprestar isso que é o desejo de fazer parte de algo a mais, que é entrar nesse universo simbólico, né? Os cuidadores estão aí o tempo inteiro direcionando a palavra à criança. Pensando na clínica das psicoses, de pessoas gravemente cindidas, né? Pensando aí em pessoas que estão em estado de coma. O que que se faz se não justamente fazer a aposta que esse sujeito viva, né? No sentido de dar a ele palavras. Não interessa se está entendendo ou não, né? A François Doutor, quando vai trabalhar com as crianças, ela pauta bastante isso. Não interessa se a criança está entendendo ou não o significado dessas palavras, mas é poder aí fazer uma aposta, um empréstimo de desejo de que esse ser venha se subjetivar, que esse ser justamente venha se inscrever nessa outra coisa que é o laço de uma comunicação, que ele possa direcionar ao outro a partir de outro lugar. Bom, e essa comunicação, né, as palavras, ela tem algo interessante, que ela também é ambivalente. Ela tanto é uma possibilidade quanto ela aponta para castração. Porque quanto mais eu falo, mais eu me dou conta de que as minhas palavras não são suficientes para dizer o que eu penso querer expressar. Né? Como Lacan vai tratar no seminário 11, quando ele vai fazer o retorno à questão da transferência, ele coloca que, bom, é isso que permite, mas é isso que também instaura um limite. Porque ao mesmo tempo que entrando nesse universo eu tenho mais possibilidades, né, de comunicação, é também ali que eu vou encontrar um limite, um lugar que não pode ser transposto. Já retomarei esse assunto. A inscrição de outras línguas, ela aumenta o acervo, ela aumenta a possibilidade representativa, aumenta aí as possibilidades de cadeia. Então, no que uma palavra pode juntar na outra, que juntar na outra, que juntar na outra, fazendo isso que é a cadeia, fazendo isso que é justamente o que pode ser entendido mais ou menos como um sentido, como uma continuidade. E essa amplitude, né, esse aumento do acervo, aumento de palavras, ele justamente permite aí ao sujeito outras maneiras de se subjetivar, outras maneiras de se relacionar com isso que é da própria vida. Pensando aí, voltando na questão do impossível, né? Isso que antes era impossível de ser dito na língua, porque, bom, né, a língua encontra seu limite, pois carrega a impossibilidade de dizer tudo, pois dizer tudo é, pois, senão, impossível, porque está no registro do real. Essa coisa que é a verdade é impossível, está no real. Mas aumentar o acervo permite ao sujeito ter mais possibilidades de narrar a sua existência. Independente dessa questão prática de emprego ou não emprego, poder conhecer outras línguas, e aqui eu coloco até a língua de sinais, ela possibilita que o sujeito abra espaço nisso que é a própria existência. A gente consegue ver isso num episódio que eu gravei sobre a periodicidade da análise. Uma coisa é fazer uma análise a cada 15 dias, uma coisa é fazer uma vez por semana e outra coisa é fazer duas vezes por semana. É aquele ditame, né? Por mais que não exista, ache que não tem o que dizer, é no espaço, é no intervalo, é no entre que se forma justamente isso que é uma nova narrativa, que se forma a questão, que se instaura a dúvida, que se coloca o sujeito escancarado com o não saber, com a castração que possibilita a criação. Aprender novas línguas, em última instância, é poder se deparar com a possibilidade de criar uma nova maneira de viver. E, principalmente, uma nova maneira de estabelecer um diálogo consigo. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço muito a todos que escutam, a todos que compartilham, a todos que estão no projeto de financiamento coletivo desse show. Quem não conhece, está na descrição de todos os episódios o link para ajudar. Qualquer 5, 10, R$ 20 já ajuda muito. E é isso. Até a próxima.